Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Ouvintes, está começando a primeira mesa redonda de 2010. Vamos discutir o projeto Ficha Limpa, que é uma campanha da sociedade civil brasileira com o objetivo de melhorar o perfil dos candidatos a cargos eletivos do país. O projeto Ficha Limpa circulou por todo o país e foram coletadas mais de 1 milhão de assinaturas em seu favor, o que corresponde a 1% dos eleitores brasileiros. No dia 29 de setembro de 2009, foi entregue ao Congresso Nacional junto às assinaturas coletadas. No dia 4 de junho de 2010, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei Complementar número 135/2010, que prevê a lei da ficha limpa. Gostaria primeiramente de agradecer a participação dos convidados, o cientista político Fernando Chagas, o representante do Comitê 9840 da Baixada Santista, Célio Nori, e o advogado Fernando Jorge Rebelo. Para começar, eu queria perguntar ao Fernando Chagas o que representa essa lei em relação à participação popular.
Inicialmente, teve um fator didático. É importante discutir para que o eleitor tenha conhecimento daqueles que, de certa forma, né, ou infringiram a lei, ou por uma improbidade administrativa, ou até por uma questão eleitoral. Nesse aspecto, eu acho bastante interessante para que se discuta pelos veículos de comunicação. Porém, com todo o respeito que merece a iniciativa popular, que é importante, sou muito favorável à iniciativa popular. Eu acredito que a lei aprovada, ela provoca, neste momento, uma insegurança jurídica muito grande e uma incerteza política enorme. Portanto, ela é válida, ela deve ser discutida, ela deve ser debatida, serve, como eu digo, como uma forma didática, porém, ela pode causar problemas maiores do que os já existentes. No meu modo de entender, está o professor Fernando aqui, que pode dispor melhor sobre isso. A ficha limpa é consequência e não causa, consequência da lentidão da justiça. Se a justiça não fosse lenta, logicamente nós não teríamos ficha limpa. E sobre o aspecto político, no meu modo de entender, embora válida essa proposição, essa iniciativa popular, essa aprovação pelo Congresso, eu entendo quem deve decidir a eleição de um candidato é o povo, é o eleitor, e não os ministros dos tribunais. Na questão da ficha limpa, o que pode ocorrer é uma injustiça muito grande. Um candidato ser impedido de participar da eleição por ter sido cassado na primeira, na segunda e na terceira instância. Pode até, eventualmente, num caso raro, ser absolvido no STF e não pôde participar da eleição. Ele teve um prejuízo, como teve um prejuízo o eleitor. E vão mais além. No caso de ser julgado, isso ocorrerá muito. Hoje nós temos 500 casos, 500 recursos no Tribunal Superior Eleitoral, 110 do Ficha Limpa. Com certeza só serão julgados após a eleição. Depois que um candidato conseguiu 500, 600, 700 votos nas urnas, mesmo sendo um ficha suja, claramente um ficha suja, ele vai ser cassado? Então vai ficar entre o tribunal, 7 juízes do Tribunal Superior Eleitoral ou 11 magistrados do Supremo Tribunal cassando os 500, 600, 700 mil votos que ele alcançou. Essa é a minha dúvida. Portanto, eu digo, há uma insegurança jurídica muito grande e uma incerteza política também enorme.
Entendi. Mas da parte, assim, de realmente da iniciativa popular, os senhores, principalmente o senhor Célio Nori, acha que realmente isso mudou assim, a visão da população, de estar assim, essas 1,3 milhões de assinaturas realmente representaram o quê assim, para o Brasil?
Bom, eu entendo que a ficha limpa é um marco divisor da vida político-institucional do Brasil. Ela surge da iniciativa popular, 1 milhão e 600 mil pessoas assinaram esse manifesto. E evidente que, embora concorde com o Fernando que causa alguma insegurança jurídica ou qualquer coisa nesse sentido, mas toda mudança traz, não é, essas incertezas, essas dificuldades de compreensão. Mas, sem dúvida, chegou a hora, né, do povo brasileiro dar um basta à corrupção, à impunidade, e creio que a ficha limpa vai cumprir esse papel. O fato de que, eventualmente, algum candidato possa ter 500, 600 mil votos é uma exceção extrema, Né? Quer dizer, nós... E esses eventuais candidatos têm uma vida pregressa que não condiz com a condição de ser um representante do povo. Então, eu entendo que a ficha limpa tem que valer já sim, não é? E ela existe justamente porque a justiça é lenta. Mas nós não podemos nos valer desse argumento para indefinidamente estarmos convivendo com políticos ficha suja. Então, acho que é o momento que a população brasileira se manifesta e os juízes têm que respeitar essa clara demonstração, não é, de indignação do povo brasileiro, e entendo que a ficha limpa deve valer, sim, já.
Lembrando que mesmo que eles forem eleitos, se caso eles entrem em contato com a lei, se eles caiam, realmente sejam impugnados, eles vão ser cassados daqui para frente, mesmo
eleitos. Quem pode falar isso melhor é o professor Fernando. Porém, com certeza, eles só serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal após as eleições. Em outubro do ano que vem, nós podemos estar discutindo a cassação de diversos candidatos, justamente por terem uma vida pregressa bastante ruim. Eu não estou aqui defendendo os desonestos. Desonesto tem que ser punido. Porém, no meu modo de entender, não se pode atropelar o texto constitucional por um problema da justiça, a lentidão da justiça. Eu acho que deve prevalecer o texto constitucional. No meu modo de ver, tem 3 inconstitucionalidades. Caso essas inconstitucionalidades não sejam consideradas, vamos julgar caso concreto. E no caso concreto, toda vez que for julgada, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pode mudar o quociente eleitoral e o quociente partidário. Então, aquele que estava eleito já não está mais eleito. E não está eleito outros do seu partido que se beneficiaram dessa votação. E está eleito outro de outro partido. E muitas vezes, esses eleitos já votaram projetos do governo federal, do governo estadual e assim por diante. Daí que eu acho uma incerteza jurídica, uma insegurança jurídica muito grande e uma incerteza política enorme. Eu acredito que a igualdade na eleição, ela é fundamental. Mas além da igualdade e também da moralidade, aí eu defendo a moralidade e apoio sempre o Célio Nolli e qualquer iniciativa da moralidade pública. Porém, quem tem que decidir isso é o povo e dentro da ordem constitucional. Não atropelar o texto constitucional apenas porque a justiça é lenta.
E perguntar agora aqui para o nosso advogado, o que se discute muito é que essa lei fere o direito de presunção e inocência, né? Então, o que você pode dizer sobre isso? Que essa discussão é muito válida?
Bem, eu acho que precisam cair alguns mitos. A lei que o povo apelidou de ficha limpa, na verdade, não tem nenhum aspecto de inconstitucionalidade. Ela atende, na verdade, a algo que já estava previsto na Constituição, que exige que a vida pregressa dos candidatos seja compatível com o cargo a que eles pleiteiam. Acontece que não havia uma lei que definisse com precisão crimes que afetam a vida pregressa desses candidatos. Essa lei complementar, que o povo apelidou, não por acaso, de ficha limpa, na verdade vem corrigir uma falha. A presunção de inocência, né, na verdade, existe no direito penal. Não existe no direito eleitoral. Seria absurdo que se exigisse essa presunção de inocência, que é compatível com o direito penal, que ela fosse usada também como recurso no direito eleitoral. Na verdade, o que acontece é que aqueles candidatos mais poderosos, e eu não quero citar nomes aqui, valem-se de uma lei processual no Brasil bastante complexa, que lhe permite esticar os processos através de recursos indefinidamente. Ora, na verdade, essa lei complementar, hoje chamada de ficha limpa, vem corrigir problema de inércia do poder legislativo, que já devia ter, atendendo o pedido da Constituição, votado lei complementar que definisse com clareza os crimes que afetam a vida pregressa dos candidatos, combate a inércia do poder judiciário, que admite recursos meramente procrastinatórios, né? E, na verdade, atende ao disposto na Constituição, que é o protagonismo político do titular do poder político, que é o povo, que o exerceu plenamente nesse projeto de lei de iniciativa popular. Não é à toa. Se nós virmos os projetos de lei de iniciativa popular que viraram lei no Brasil, que são três unicamente, uma Constituição que vem de 1988, dois deles tratam exatamente de matéria eleitoral. A Lei 9840, que está em vigência durante o período eleitoral, que combate os crimes de corrupção eleitoral. Leias, escutes aqui. Compra de votos. E agora, a vida pregressa dos candidatos. Ora, se eu, para fazer uma compra numa loja de eletrodomésticos, eu tenho a minha vida particular
detalhada,
como é que se admite que alguém que já tenha sido, até tinha condenação em colegiado e em determinados crimes, é outra mensagem que passa um pouquinho confusa para a população, é que qualquer crime torna a pessoa inelegível, o que não é verdade. Além do mais, durante a discussão do projeto de lei no Congresso, foi admitida a possibilidade de se obter efeito suspensivo da sentença. Insisto, nós temos um caso bastante mediático de um julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de anteontem, em que isso ficou claro. Na verdade, o candidato, que tem um passado bastante discutível, ele teve a sua candidatura impugnada por 4-2, já que um dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral se julgou suspeito, mas ele tem direito a pedir efeito suspensivo. Ora seja, a palavra está com o Poder Judiciário. Se ele é lento, não é o candidato que é punido, é o eleitor que é punido, que é enganado. Então, eu não vejo, e gostaria, estou disposto a discutir, qualquer aspecto de inconstitucionalidade no projeto de lei que virou lei complementar e que o povo, não por acaso, apelidou de ficha limpa.
E agora, assim, voltando mais para a participação popular, vou voltar aqui com o Célio falando. Eu sei que no site a gente tem... como denunciar, como é que está sendo essa participação? Qual a sua visão de como o povo está se portando, de como eles estão denunciando, estão entrando em contato com você?
Bem, a população está se organizando de várias formas, né? No sentido de orientar o eleitor, de dar informações ao eleitor. Por exemplo, existe um site chamado Ficha Limpa, né? Onde os candidatos se declaram fichas limpas, né? E apresentam provas de que são ficha limpa. Então, o eleitor pode consultar esse site e ver quais os candidatos que estão se proclamando, né, com a devida comprovação, como candidato ficha limpa. A Transparência Brasil, por exemplo, tem um outro site que chama Excelências e que tem lá a vida pregressa de todos os deputados, os atuais deputados federais e deputados estaduais. Os processos que eles respondem, quais os motivos desse processo. Então, é uma outra fonte de consulta. Aqui em Santos, o Movimento 9840 propôs aos candidatos da região que assinassem um documento chamado Compromisso Político Eleitoral, e 22 candidatos assim o fizeram. E nós estamos divulgando através do nosso blog. Então... E a imprensa, de um modo geral, tem divulgado, né, com bastante frequência essas questões relacionadas ao projeto Ficha Limpa.
Então, dos quase 100 candidatos aqui da região, apenas cerca de
22 candidatos assinaram, e eles podem ainda, os que não assinaram, podem fazê-lo até o final deste mês. E aí nós estaremos publicando essa lista definitiva, né? Então, acho que é importante que a população, que o eleitor, esteja atento, né, às informações, que obtém, procure saber, né, quem é o candidato que ele pretende votar. Né. Como bem disse o Fernando, se você for contratar, por exemplo, um empregado doméstico, você exige duas coisas, pelo menos, né, competência, que ela saiba fazer o serviço, e probidade, honestidade. Né. Então, acho que da mesma maneira, o eleitor deve estar preocupado em quem ele vai votar. Se um candidato competente, capaz de efetivamente representá-lo no parlamento, né, ou no executivo, e ter uma vida pregressa compatível com essa condição.
Obrigada, Célio. Agora eu vou pedir um intervalo de 30 segundos e voltamos logo com nossa mesa redonda.
Espaço Senac. Dicas e informações.
A água é um presente da natureza, mas se a gente não economizar, ela pode faltar. Evite tomar banhos demorados, escovar os dentes com a torneira aberta ou lavar as calçadas e quintais usando água em grande quantidade.
Se perceber alguma torneira pingando sem parar, providencie o conserto. De gota em gota, são desperdiçadas centenas de litros por mês.
Economize água, faça a sua parte.
Voltamos agora com a mesa redonda sobre a Lei Ficha Limpa. Contamos com a participação do cientista político Fernando Chagas, o representante do Comitê 9840 Célio Nori e o advogado Fernando Jorge Rebelo. Chagas, um deputado federal da nossa região usa o Ficha Limpa como slogan. Você acha que essa lei vai ser usada pelos candidatos em benefício próprio?
Com certeza. Inclusive, isso é uma orientação do marketing político. Aquele que tem uma ficha limpa, realmente, não tem nenhum senão, não tem uma mácula em sua ficha, em sua vida pregressa, logicamente, ele vai utilizá-la a seu favor. Até para comparar, a eleição é comparação de um contra o outro, até para um prevalecer sobre o outro e conquistar o voto do eleitorado. Aquele que tem ficha suja e, eventualmente, até por ter conseguido uma liminar, como o professor Fernando falou, e muitas vezes o desconhecimento da população, que é apenas uma decisão provisória, ele também, por orientação do marketing, ele vai usar, dizendo que ele é um ficha limpa, quando, na realidade, ele, na prática, ainda não é nem um ficha suja nem um ficha limpa, está em suspenso, né? Então, de qualquer maneira, pela orientação do marketing, aquele que tem uma boa orientação de marketing, uma boa assessoria de comunicação, vai utilizar. É lógico que vai favorecer principalmente aquele que não tem nenhuma marca negativa em seu currículo. E aquele que tem uma marca negativa, logicamente, ou ele vai esconder, ou então, no caso de uma liminar, como está sendo feita, vai tentar utilizar aquilo a seu favor. Mas aí já é uma estratégia de marketing, uma estratégia eleitoral, que na realidade não tem a ver com a relação política, principalmente no momento de hoje, né? No momento de hoje, num debate eleitoral, a gente fala de eleição e não se fala política. E isso é muito ruim para a democracia. Nós não estamos discutindo os problemas necessários para o cidadão. A economia, a segurança, a saúde, a educação. Todas as campanhas são muito homogeneizadas, são muito padronizadas, todas orientadas pelo marketing. Isso, para mim, é realmente grave, porque não se discute o que a população necessita, e sim aquilo que as pesquisas mostram, a estatística demonstra, e o que o candidato fala para o eleitor.
E agora, então, perguntando, puxar já esse gancho, perguntando para o Célio Nori, foi publicado agora no Jornal da Região que esse efeito da ficha limpa vai ser, por enquanto, pelo menos para essa eleição, mais emocional, porque, por tudo que a gente já discutiu agora, não vai ter tempo hábil de ser julgado não vai ser condenado esses candidatos. Você acha, então, já juntando com o que o Fernando falou, que a população já está vendo isso, já está absorvendo isso? Então, mesmo que não seja levado até o fim da lei, os candidatos não sejam punidos, você acha que isso já só mostrar realmente que eles estão ali na berlinda, você acha que a população já está absorvendo isso melhor?
Ah, sem dúvida. Além da questão emocional, como você diz, eu destacaria a questão educativa, né? Esta lei está provocando mudanças de atitudes, né? Transformação no modo do eleitor encarar, né? Uma eleição. E essa questão, né? A bola da vez agora é o Poder Judiciário. Quer dizer, ele certamente tem condições de acelerar esse processo. Não sei se teria condições de concluir, creio que não, né? Pelo volume, né? O volume de fichas sujas.
Se
então,
me permitir, né? Tem 500 recursos no Tribunal Superior Eleitoral, então, 110 da ficha limpa.
Pois é.
Com certeza eles não ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal só se manifestará após a eleição.
E a tendência do TSE, pelo que a gente tem visto nas declarações pelo jornal, é confirmar, né? As decisões, né? Até porque o Fernando pode explicar melhor, não se trata de uma punição, não é, Fernando? Com relação à questão.
O candidato tem que preencher requisitos. Esses requisitos estão na lei. Entre esses requisitos, não ter nenhum processo julgado em colegiado, não ter renunciado ao mandato para se livrar da cassação, etc. Então, não é punição nenhuma. Trata-se de satisfazer requisitos.
E por que amorosidade nesse processo?
A amorosidade vai ser testada agora. Só agora que a gente... algumas pessoas só agora descobriram que o Poder Judiciário é lento. Eu, como sou advogado, que sofro isso há quase 40 anos, eu sei que o Poder Judiciário é lento. Mas só agora é que se descobriu que ele é lento, porque alguns candidatos, né, se aproveitam dessa lentidão do judiciário para se perpetuar como candidatos.
Eu só gostaria de botar um debate na mesa, se me permitirem, né? Caso um ficha suja, claramente ficha suja, e tem, for eleito com um número expressivo de votos no primeiro turno, um tribunal depois com 11 ministros caça um candidato um ano, dois anos depois, o que prevalece? A decisão do povo ou a decisão de 11 ministros? Essa que é o que eu digo, a grande insegurança jurídica, incerteza política.
Eu, sem ser irônico, sem pretender ser irônico, o que prevalece é a incompetência dos partidos. Se os partidos políticos soubessem escolher seus candidatos e não ficassem procurando nomes para puxar votos no nosso sistema, que também seria para discutir agora, que infelizmente o tempo não dá, o nosso sistema proporcional, na verdade o que prevalece é a incompetência dos partidos políticos. Porque a primeira grande seleção deveria ser feita pelos partidos políticos, porque são os partidos políticos que vão em busca de votos. Nós temos um sistema perverso no nosso sistema eleitoral, que é a lista aberta. E, na verdade, o que prevalece, ao fim e ao cabo, no quociente eleitoral, é a quantidade de votos dos partidos. Portanto, os partidos é que tinham a primeira grande obrigação de selecionar seus candidatos. Se são incompetentes...
Hein? E eu queria lembrar também que, pela lei 9840, que já tem 10 anos, já aconteceram esses casos que o Fernando Chagas coloca.
Maranhão,
né? No Maranhão, na Paraíba. Foram eleitos governadores e descobriu-se depois que eles cometeram crimes eleitorais e eles perderam o mandato. É claro que isso causa alguma frustração naqueles que votaram, mas...
E desculpe atropelar você, Célio. Uhum. Na verdade, há candidato que se elege no vácuo de outros candidatos, né? Não quero citar nomes aqui, porque seria indelicado.
Mas aí, professor Fernando, se só me permitir, nós não estamos tutelando a vontade popular? O judiciário tutelando a vontade popular...
Não, o judiciário existe, me perdoa, existe para solucionar conflitos. Se o projeto de lei é de iniciativa popular, foi a população organizada...
Mas ainda assim ele foi eleito. O conflito está aí, professor.
Nós entraríamos agora numa seara, que eu acho que o Célio Nório, que é sociólogo, né? Eu vou atropelar um pouco a competência temática do Célio Nório, que é sociólogo. Na verdade, ninguém desconhece, por mais ingênuo que queira parecer, o que é que está no imaginário do povo, e o imaginário é um dado político muito importante, o que é que está no imaginário do povo acerca do que é ser político. Mas aí isso não foi criado, isso não foi criado à toa. Então não se trata, perdão, eu respeito depois a sua palavra. Na verdade, não se trata de tutela, trata simplesmente de ser o processo eleitoral, inclusive um processo pedagógico político. Até porque, aproveitando as suas palavras anteriores, a política não se resume em eleições. Então, quando nós privilegiamos unicamente o processo eleitoral como a vida política de uma nação, aí sim nós estamos tutelando, que é uma distorção. Então, a política, se nós formos aos nossos clássicos gregos, a política é pedagógica, né? Então, eu respeito, é claro, nem tenho obrigação de fazer isso, opiniões divergentes, mas não há tutela nenhuma. Há simplesmente...
Seguindo o seu raciocínio, se o Célio Nolli me permitisse, só para completar, ela é didática, ela é pedagógica. Tem que errar, até que um dia acertar. O povo, não o juiz substituir a vontade popular, no meu modo de entender. Embora seja a minoria, Célio.
Não, mas é importante também que se tenha em mente, né, quer dizer, como se dá o processo eleitoral, a influência do poder econômico, da mídia, né, que muitas vezes induzem o povo a erro. Eu tenho certeza que, uma vez bem informado, né, uma vez o povo tendo acesso, né, a vida pregressa dos candidatos, ele não vai, evidentemente, permanecer no erro, né? É a mesma coisa, você é um empresário, você tem um empregado, você confiou nesse empregado a vida inteira e, de repente, ele cometeu um deslize, um delito, e não é porque você o prestigiou a vida toda que você vai continuar fazendo, né? Então, acho que...
Como o comitê, então, daqui para frente, para as próximas eleições, vai estar respondendo a isso, as ações para manter a lei em vigor?
Bom, o comitê, o Comitê 9840 é uma forma de organização da sociedade civil que visa exatamente contribuir, né, pedagogicamente com o processo político, né? A cada eleição esse comitê está sendo constituído e está exercendo essa função.
E eu acho que realmente essa lei vai ter mais influência para as próximas. Eu queria que os senhores dessem a palavra realmente melhor sobre isso. Qual a repercussão que vai ter mais nas próximas leis? Nas próximas leis daqui a 2 anos?
É como o Célio Nolli e o professor Fernando falaram, ela é didática. Ela é muito importante para o futuro. Independente de ser considerada inconstitucional ou não, caçar ou não caçar. Pelo aspecto político, ela é muito importante. Para que, principalmente pelos veículos de comunicação, a internet, divulgar o quanto mais aqueles que merecem o voto e não merecem o voto. Então, cada vez mais, o povo brasileiro ele vai ter mais conhecimento sobre de como votar e de qual a melhor maneira de escolher o seu candidato. Mas sempre, no meu modo de entender, o povo escolhendo.
E agora eu quero abrir a palavra aqui para o Célio, convidar quem quiser participar dos encontros do comitê, se tiver algum site disponível, que a população possa entrar em contato.
Nós estamos à disposição da população na Estação da Cidadania, Avenida Ana Costa 340, todos os dias, no período das 14 às 21 horas. Lá nós temos condições de proporcionar orientações ao eleitor que eventualmente queira fazer uma denúncia sobre crime eleitoral. E também estamos promovendo os debates em escolas, em associações, comunidades religiosas a respeito desse assunto. Temos um DVD que foi produzido num debate realizado no SESC, e esse DVD está também à disposição, né, de todas as pessoas interessadas. Então, o fone é 3221-2034, né, e estamos, então, dispostos e disponíveis para poder estarmos dando continuidade a esse debate que está sendo travado aqui na universidade.
E esse debate é importante para o esclarecimento, não só dos universitários, mas de toda a população. Visões diferentes, a jurídica, a socióloga e da política. Então, esse debate é sempre bom. Quem vai ganhar com isso? O grande ponto importante da ficha limpa é o debate.
Então, gostaria muito de agradecer a participação dos três. Célio Nolli, muito obrigada. Fernando Jorge, Fernando Chagas, muito obrigada a participação de todos. Este debate teve a produção de Brenda Duarte, Daphne Machado, José Ricardo, Natália Geraldo, Paula Moreira e mediação de Fabiola Ferreira. Muito obrigada e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.